Se eu digo, eu só quero fazer o bem às pessoas, eu só quero servir, mas no fundo, eu quero ser bom, porque convém ser bom, as pessoas gostam de mim, abrem as portas para mim, eu faço amigos. Então eu atraio, nem que seja para dentro de casa, uma pessoa exatamente assim, como um filho, por exemplo, como uma filha, como todos os familiares. Nós atraímos o que somos. É claro que há situações de teste, e nós vemos isso muito. Almas digníssimas que recebem filhos altamente problemáticos, porque aí é uma oportunidade para o filho, para o pai ou a mãe de se desenvolverem. Quem é menos evoluído, uma oportunidade, um acelerador evolutivo está perto de alguém muito diferente. E quem está à frente, para ver se está à frente mesmo. Se eu estou à frente mesmo, eu não posso reclamar, ou não reclamar mais do que servir. Eu posso até reclamar porque eu sou humano, mas não dizer, oh, pobre de mim, aguentando isso em casa. Não pode haver injustiças no universo de Deus. Então tem que ver por quê ou para quê, qual a finalidade, pensamento de Eugênia Spásia. Não pense nas causas, isso desde os anos 90. Pense nas finalidades, o universo é teleológico. Eu sou uma pessoa de Jesus. Se eu oro da parte dali, eu não erro mais. Pedro, num momento como Jesus, canalizou o céu e em seguida uma força do mal, vocês se lembram? No momento ele disse, o Senhor é o Filho de Deus vivo. Logo em seguida, o Senhor vai ser crucificado, avise, quem são esses? Cale-se! Mas o amigo bonzinho está com pena, quer ajudar, né? Cale-se! Forte isso. A gente não vê Jesus assim, né? A gente vê Jesus sorrindo. Jesus na cruz, virando os olhinhos, bem femininozinho e passivo. Jesus. Jesus era a encarnação do masculino divino. Objetividade. Estou falando de orientação sexual, não. Jesus estava na cabeça, no coração. Jesus não tinha manifestações eróticas como nós entendemos. Era um anjo. Sinceramente, com toda a ausência de preconceitos com relação à sexualidade. Não vamos misturar as bolas. Não vamos querer entender a psicologia dos Budas e dos Cristos. Tem gente aí, vamos entender a psicologia do Cristo. Vai ser pretencioso, vai ser presunçoso, ignorante também. Falta de visão, falta de inteligência. Poxa, vai entender a psicologia de um ser superior.
É porque a pessoa não se acha inferior a Jesus, entendeu?
A atitude fala. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa está analisando Jesus. O que nós podemos dizer de baixo é, nada se compara. Jesus era o cara. Quanto mais a gente evolui, a gente vai vendo outras facetas de Jesus, porque tem que se desenvolver para entender outras facetas. Mas essa coisa de olhar de baixo, bem, Jesus foi um subversivo político e Jesus foi um... Peraí, rapaz, foi também. Mas por isso vamos entender a psicologia de Jesus. Então, Jesus não era meigo, não era doce, não era passivo, nada disso, tudo longe disso. Ele era amoroso. Amor. Amor na terra é um fenômeno. Nós não sabemos direito o que é amor. Amor torra. Amor consome. Amor martiriza. Assim não os outros. É duro com os outros. Aí é o martírio do ego. Podia ser amável e não fui. Podia ser bonzinho e falei o que não era para se dizer. Por exemplo, amor verdadeiro. Vamos pensar em sentir amor. Como é difícil para o ser humano? Vamos ser responsáveis plenamente diante de Deus com nossas funções, aquelas que nós acreditamos e estamos convictos de que se trata de algo a ser vivido por nós. Para fazermos a cura, animarum, a cura de nossas almas. Temos que limpar. Não adianta querer curar os outros. Jesus disse, tua fé te salvou. A gente oferece um roteiro de salvação para cada pessoa se servir desse roteiro e se salvar se quiser. Porque tem pessoas que se servem de um conjunto de conselhos para aproveitar a parte que lhe convém e não para se salvar realmente.